O chamado da emoção para a razão. Introdução. A crise da subjetividade na Igreja moderna. A modernidade trouxe o império do sentir. No contexto eclesiástico brasileiro, vemos o crescimento de comunidades que operam como comércios gospel, onde a ferramenta principal de conversão não é o arrependimento, mas a manipulação emocional através de mensagens antropocêntricas e promessas de alívio imediato. O texto de Romanos 12, 1 a 2 surge como um freio exegético a essa tendência, convocando o cristão a um serviço que passa obrigatoriamente pela mente. E, exegese de Romanos 12, 1, o sacrifício vivo e o culto racional. O apóstolo Paulo utiliza a expressão logikein latreian. Logikein, de onde deriva a lógica ou razão. Latreian refere-se ao serviço sacerdotal ou culto. Diferente do culto emocional que busca sentir algo, o culto racional é a apresentação do corpo como sacrifício. A hermenêutica do sacrifício. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. No Novo, ele é vivo. Isso significa que a nossa vida diária, nossas decisões no trabalho, a fidelidade no casamento e a honestidade nas transações é o verdadeiro palco do culto. Aplicação prática. Apresentar o corpo significa renunciar aos vícios, como o fumo e as práticas ilícitas, mesmo quando a carne sente falta delas. O sacrifício dói, porque a razão está subjugando o desejo emocional. E, exegese de Romanos 12, 2, metamorfose versus conformismo. O texto traz dois verbos cruciais no imperativo. 1. Não vos conformeis, suschematizeste. Não tome a forma deste século, sistema de valores atual. O sistema atual é movido pelo prazer imediato e pelo eu sinto, logo existo. 2. Transformai-vos, metamorfoste, uma mudança que vem de dentro para fora, através da renovação da mente, nous. O erro do neopentecostalismo. Muitas igrejas focam na forma, marchas, objetos, campanhas, mas não na metamorfose da mente. Elas oferecem soluções para a vida terrena, casa, carro, curas, sem exigir a renovação do entendimento bíblico. 3. A psicologia da queda, emoção como porta de entrada. Para entender por que a razão deve governar, analisamos a queda em Gênesis 3. O diabo agiu como um psicólogo astuto, focando no desejo de Eva. O conflito. As emoções de Eva disseram, o fruto é bom, agradável e desejável. A falha da razão? A razão deveria ter dito, Deus disse que se eu comer, morrerei. O alerta bíblico. As obras da carne, Gálatas 5:19, habitam em nossas emoções desordenadas. Quando vivemos baseados no que sentimos, somos presas fáceis para doutrinas que oferecem alívio imediato, em troca de fidelidade cega a líderes ou sacrifícios financeiros antibíblicos. 4. A diferença que a exegese faz no combate à heresia. Uma igreja bíblica não usa a Bíblia como um livro de promessas mágicas, mas como a revelação da vontade de Deus. O exemplo dos bereanos, Atos 17:1, nos ensina que tudo o que é pregado deve ser peneirado pelas Escrituras. O perigo dos objetos, enquanto o neopentecostalismo tenta reviver atos proféticos ou usar objetos do Antigo Testamento, a hermenêutica cristocêntrica entende que Cristo é o cumprimento de todas essas sombras. Substituir a razão da cruz por um objeto ungido é um retrocesso espiritual. O culto racional no dia a dia, a razão nos impede de ser enganados por bandidos que se dizem convertidos, mas não mudam de vida, ou por empresários que louvam no domingo, mas fraudam na segunda. A mudança real exige sacrifício da vontade. 5. A conclusão, o lugar das emoções. O chamado para a razão não é um chamado para a frieza. Podemos chorar e nos emocionar no culto. Entanto, a emoção deve ser o resultado de compreender a verdade, e não o meio para se chegar a ela. A regra de ouro, a vontade de Deus só é experimentada como boa, agradável e perfeita quando a mente é renovada. Sem o filtro da Bíblia, a peneira, a emoção nos leva ao engano. Com o filtro, ela nos leva à adoração genuína.